Nós estudamos na quarta-feira passada a pergunta 38 de Heidelberg, Catecismo de Heidelberg, que levantou a seguinte questão: por que Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos? Então nós vimos que Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e a Escritura nos ensina a respeito disto, para que inocente fosse condenado por um juiz temporal. E que também ele, inocente, uma vez condenado por um juiz humano, ele pudesse nos livrar do juízo divino, do severo juízo que havia de vir sobre nós. Então, é importante notar, e nós vimos isto, que o julgamento injusto sofrido por Jesus nos faz lembrar que, profeticamente, tudo o que foi dito a seu respeito, ele experimentou. Inclusive, ser julgado injustamente, condenado no lugar de um iníquo. Pediram Barrabás, pediram que Barrabás fosse liberto, enquanto solicitaram que o Cristo, que só fez o bem, fosse morto e crucificado. Nós vimos que nas narrativas bíblicas, Pilatos, vendo tudo o que estava acontecendo, interrogando a Jesus, repetiu várias vezes: eu não vejo culpa neste homem, ele é inocente para mim, eu não estou vendo motivo para que ele seja morto. E chegou ao ponto de ter, então, lavado suas mãos e entregue ele para ser crucificado. Mas o fato de Pilatos ter lavado a sua mão, tentando fazer-se inocente quanto ao sangue daquele justo, não retirou dele a culpa de, sendo ele o responsável e o juiz temporal por aquele caso, aquele juízo, ele permitisse, se deixasse levar pelo que a turba, pelo que o povo queria. Então, isto nos faz pensar, irmãos, como pesa sobre os governantes, aqueles que foram investidos de autoridade pelo Senhor, a responsabilidade de governarem e julgarem retamente. E nós precisamos ter muito cuidado, e eu peço aos irmãos que estejam em oração diante do que nós estamos vendo em nosso país. É até empolgante ver pessoas nas ruas indignadas com o que está acontecendo, mas o cristão deve ser como uma pomba simples, como uma serpente prudente. Tenhamos muito cuidado e observemos que nenhuma parte da Bíblia nós encontramos cristãos fazendo ou realizando passeatas e manifestos. Eu não estou aqui negando o privilégio que nós temos enquanto cidadãos deste mundo de manifestarmos a nossa indignação, de mostrarmos e denunciarmos denunciarmos a corrupção dos homens. Mas tenhamos cuidado e percebamos que as autoridades investidas e constituídas por Deus, elas já vão responder por si mesmas o que estão fazendo, e nós precisamos ter todo o cuidado para não nos deixarmos levar por sempre aqueles que estão por trás de movimentos. Tenhamos muito cuidado e percebamos que Pilatos foi fraco e deixou-se se levar pela turba. E nós precisamos observar que ele foi responsável pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós então olhar e perceber o que Cristo fez por nós. Ele poderia reivindicar os seus direitos e dizer: olha, eu vou sair daqui, porque eu não sou merecedor do que estou recebendo. Mas ele então se entrega e dá a sua vida para o seu povo, para que o seu povo então entendesse também qual o caminho que deve seguir. Hoje nós vamos trabalhar pergunta de número 39, e a pergunta 39, ela prossegue neste raciocínio e diz o seguinte: foi mais importante Cristo ter sido crucificado que morrer de outro modo? É um fator necessário, nós precisamos entender por que Jesus Cristo foi morto e crucificado. Ele poderia morrer de outra maneira? Então, Heidelberg trata desse assunto e ele diz assim: sim, porque este gênero de morte me garante que ele carregou sobre si a maldição contra mim, porque a morte de cruz é amaldiçoada por Deus. Então, existem duas passagens aqui sugeridas pelo catecismo, mas eu queria antes olhar com vocês um salmo que nos mostra algo importantíssimo, maravilhoso. Vamos para o Salmo 22, vamos lá. Salmo 22 é o salmo que mostra, descreve a humilhação do nosso Redentor e depois como este sofrimento e humilhação o conduziu à vitória. Na realidade, o que revelava aparente fraqueza para o mundo, porque Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, estava se entregando para uma morte maldita, na realidade era o caminho para a sua vitória. Então, observe o Salmo 22, até o versículo de número 21, ele descreve, no primeiro momento, a humilhação de Jesus, e é sobre este assunto que eu gostaria de tratar aqui com vocês, com meus irmãos, nesta noite. Começa assim, prestem atenção. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Então, nós já, de início, lembramos onde estas palavras elas foram ditas. Muito tempo depois, foram ditas na cruz, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Há uma descrição aqui, irmãos, do que Cristo experimentou na cruz. Salvou a tantos e não pode salvar-se a si mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz agora. É uma descrição profética de muito tempo atrás. Foi profetizado muitos séculos antes da encarnação do Messias prometido. Versículo 9, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe, referência à encarnação. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Ele aqui está descrevendo o sofrimento e a agonia que o Senhor experimentou. Quanto mais se aproximava a sua morte maldita, a sua crucificação, os touros aqui de Bazã eram touros conhecidos como os mais fortes daquela região, de uma região montanhosa, e onde os touros eles se esforçavam para comer nestas montanhas, e portanto eles eram muito fortes. E ele descreve os seus inimigos como fortes touros que o rodeavam. Versículo 3, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Ele estava pronto para ser engolido por seus inimigos. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Senhor Jesus sofre, ele transpira sangue, ele sente sede e ao invés de receber água, dão a ele uma espécie de vinho semelhante ao sabor do vinagre, que era um vinho que os soldados romanos gostavam muito de tomar, e é aquilo que é dado a ele quando ele está morrendo de sede. Versículo 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, e aqui vejam só que interessante, irmãos, eu queria que vocês lessem a partir daí comigo até o versículo 18, diz o quê? Traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Irmãos, naquele período, o método de punição, de julgamento, através da crucificação, não existia. Não existia crucificação nos dias de Davi. A crucificação passou a ser utilizada como penalidade capital, como uma aplicação, uma forma de se aplicar a pena de morte pelos romanos. Neste período, os romanos nem sonhavam em ser o poderoso império que foi na terra. Uma profecia que já falava até mesmo a forma como Jesus deveria morrer. Então a pergunta é: foi mais importante Cristo ter sido crucificado que morrer de outro modo? Sim. Porque foi este gênero de morte que Deus, o Pai, escolheu e o seu Filho mansamente aceitou para que então confirmasse a profecia de que até mesmo a forma como ele iria morrer seria a forma estabelecida pelo Pai. Ele é traspassado e a cruz que foi utilizada para crucificar o nosso Senhor Jesus, e que era a forma mais desumana, mais bárbara, mais cruel, mais degradante de se executar um condenado à morte em seus dias, era uma forma de levar o condenado a suplicar o perdão e a misericórdia dos romanos. Jesus, então, ele é colocado de uma forma humilhante, suas mãos poderiam ser amarradas ou então pregos eram furados em seus pulsos e em seus pés, e aqui é uma descrição de que ele foi de fato pregado na cruz, e na cruz então ele experimenta a humilhação quando retiram a sua própria roupa e ele fica nu, envergonhado em uma cruz, e as suas roupas começam a ser repartidas. A sua túnica é utilizada pelos romanos numa forma de zombaria. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele experimenta uma morte maldita por nós. Eu precisava mostrar para vocês esta passagem porque ela é profética. E o Senhor mesmo havia dito como a Escritura falava a respeito dele mesmo, apontava para ele. E o Salmo 22, ele é incrível nesse sentido. Ele nos mostra detalhes de algo que aconteceria muito tempo à frente. Então, naquele período, só quem conhecia as Escrituras estava entendendo o que se passava. Hoje nós temos as Escrituras completas, ou por completo, então podemos perceber de uma maneira muito mais clara o véu que caiu, ou que foi retirado dos nossos olhos. Deuteronômio 21, 23, diz também e mostra uma outra descrição importante a respeito da crucificação, como os cadáveres eles deveriam ser tratados. Em Deuteronômio 21, 22, 23, nos ensina também, muito tempo antes, a forma como Jesus ele deveria morrer. E a morte de cruz, ela foi amaldiçoada por Deus. Então, ser morto pendurado no madeiro era algo maldito. Agora, é importante notar que esta forma de morte, ela ganha força e ela se torna característica justamente nos dias de Jesus. Ela era aplicada só para os piores criminosos. Então, Deuteronômio 21, 22, 23... diz assim, é o quinto livro da Bíblia, eu convido vocês a lerem comigo. Vamos ler? Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Percebam que já havia o método de expor um condenado no madeiro, mas que os romanos então aperfeiçoam a crucificação, e é o que acontece com Jesus quando a pessoa, o indivíduo vivo, ele era assim condenado. Ele era crucificado vivo, e ele então morria, os que suportavam mais passavam alguns dias de muito sofrimento, até que o seu corpo, não suportando, cedia, e então sua coluna ela era deslocada e este homem morria sufocado. É importante você notar comigo que quando o tempo começa a mudar, no momento em que Jesus Cristo é crucificado, os soldados eles correm e quebram as pernas dos ladrões que estão ao seu lado. Por quê? Porque quebrando as pernas, eles cediam, a coluna então ela era deslocada e eles morriam sufocados, mas Cristo não experimenta desta forma de morte rápida, porque a profecia tinha dito que nenhum de seus ossos seria quebrado. Lembram disso? E aí é no momento em que ele expira antes mesmo de ser executado ou de ter as suas pernas quebradas. Quando Jesus dá o último brado, e então a natureza ela se transforma, e o dia vira noite, e acontece todo aquele momento em que um centurião romano diz: realmente, de fato, ele era o Messias prometido, eles correm e quebram as pernas dos ladrões. Quebrando-as, eles então morrem mais rapidamente, ou morrem rapidamente. Agora, Deuteronômio 21 nos chama a atenção para algo que já iria se revelar muito tempo depois. Quem fosse pendurado no madeiro seria maldito para Deus. Ou seja, se o cadáver fosse pendurado, se o cadáver ficasse ali exposto, seria considerado maldito. E a crucificação, então, foi importante, porque Jesus Cristo, através de sua morte, através da sua crucificação, carregou esta maldição que caberia a nós sobre si. É aí onde nós vamos utilizar a última passagem sugerida, que está em Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo de número 13. Quem fosse pendurado no madeiro, estando morto, era considerado maldito de Deus. Davi profetizou a forma como Jesus deveria morrer. Ele seria crucificado vivo, que era um método utilizado por Roma, pelo Império Romano. E então, diz o versículo 13 de Gálatas 3, o seguinte. Vamos ler o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O apóstolo Paulo cita Deuteronômio 21, 23. Ele cita que Jesus foi considerado maldito em nosso lugar, sendo ele puro, inocente e justo, a fim de que acontecesse o seguinte conosco. Versículo 14. Vamos ler o 14? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. As portas do céu se abrem através da maldita morte sofrida pelo nosso Redentor. A descrição, então, se nós continuássemos a ver o Salmo 22, é que a partir da sua morte, de seu sacrifício, as portas dos céus abrem-se novamente para os seus redimidos. Porque Jesus Cristo não permaneceria morto, mas tendo sofrido, tendo sido morto, crucificado, sepultado, ao terceiro dia ressurge, triunfa. E o seu triunfo, então, nos faz lembrar aquilo que a própria Bíblia maravilhosamente vai descrever. Ele se ergue, ele se levanta, ele vai ao encontro dos seus irmãos, e Hebreus, o autor dos Hebreus, vai citar o Salmo 22, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Jesus Cristo, para que pudéssemos receber a bênção que Deus prometeu a Abraão, ele então nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o que é que nós aprendemos hoje em síntese, em resumo? A crucificação, se não fosse necessária, Cristo não teria escolhido esse modo de morrer. As coisas não acontecem por deliberação humana, mas divina. Então, até mesmo, irmãos, quando nós estamos envolvidos, nós estamos neste mundo, nós temos os nossos compromissos, não nos esqueçamos da nossa principal missão nesta terra, que é profética, que é missionária, que é de testemunhar o Cristo crucificado para o mundo. Obviamente, este envolvimento vai nos levar a participar de diversos momentos e acontecimentos do nosso país, da nossa nação. Trago novamente aos irmãos a importância primeira de orar. E se vocês entenderem que devem participar e se envolverem mais ativamente nas manifestações que estão acontecendo, façam, mas com muita prudência. Sejam simples e prudentes ao mesmo tempo. Vejam o que é que está acontecendo. Busquem agir pacificamente. Se perceberem que há violência no meio, se afastem. Não é este lugar que devemos andar, onde nós devemos caminhar. Devemos lembrar primeiramente que, do mesmo modo como divinamente o Senhor providenciou Jesus Cristo para ser o nosso Redentor, do mesmo modo Ele nos colocou aqui, porque nós temos uma missão importante a cumprir. Nós devemos ter consciência, primeiramente, de que devemos cumprir o nosso chamado e a nossa vocação, levando este maravilhoso Evangelho para que a bênção de Abraão, ela continue alcançando as nações. Segundo lugar, a morte de cruz era a mais cruel das condenações, das mortes. Destinava-se aos pobres, aos marginais e aos estrangeiros. Então, malditos eram todos os crucificados. É o que a história descreve, é o que a própria Bíblia nos diz. E aí nós encontramos o grande amor de Jesus por nós. Ele se fez maldito para que nós, os seus redimidos, nos tornássemos benditos. Nós éramos malditos. Ele sempre foi bendito e o será para todos sempre. Se fez maldito para que então nos tornássemos benditos, para que fôssemos uma bênção onde quer que estivéssemos. Se Deus permitir, na próxima quarta-feira, nós continuaremos estudando. E agora nós vamos aprofundar mais o assunto e vamos ver por que foi necessário que Cristo se humilhasse tanto e se humilhasse até a morte. Mas será um assunto para a próxima aula, para a próxima lição, se Deus nos permitir. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo, porque tudo foi planejado pelo Senhor desde a eternidade. Nada aconteceu por acaso, como até hoje nada acontece por acaso, mas tudo ocorre, tudo se processa, tudo acontece em nossa história de acordo com a determinação do Senhor. Sabemos da nossa responsabilidade e da necessidade que tínhamos, ó Senhor, e que temos como homens de nos arrepender e crer em Jesus para a nossa salvação. Mas estávamos impossibilitados pelos nossos próprios pecados, afastados, distantes do Senhor pelas nossas iniquidades. Por isso, Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque, sendo Ele santo, justo, poderoso, abdicou de Sua glória temporariamente para habitar entre nós e para atender a um plano eterno e maravilhoso de salvação. Para nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque Ele mesmo sabia que maldito seria todo aquele que fosse pendurado em madeiro. Mesmo assim, Ele aceitou de bom grado e humildemente Ele foi até a cruz. Ele sofreu e morreu por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, para que nós, uma vez malditos e condenados ao fogo eterno, fôssemos considerados benditos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos que nos ajude a entender qual é a nossa principal missão, qual o testemunho que nós devemos dar, qual deve ser a nossa maior e principal preocupação nesta terra, o que devemos ser, o que devemos fazer, e que o Senhor esteja conosco, e que o Senhor nos dê sabedoria, e que, acima de tudo, nos dê um coração agradecido por sabermos que não somos nada, somos como vermes, mas o Senhor nos colocou e nos fez assentar com Cristo em lugares celestiais. Ele foi considerado como nada, sendo o Filho poderoso do Senhor, sendo o Rei dos Reis, a fim de que pudesse, então, promover e trazer até o teu povo a verdadeira paz. Oramos assim, Senhor, agradecidos por esta bênção, em nome de Jesus. Amém.